Bem-vindos ao Falta Eu, Ronédio, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou Vinícius Vitória e hoje, pessoal, a gente vai fazer aquela seleção de melhores séries de 2021. A gente teve algumas coisas, foi um ano que eu assisti bastante séries. Pra quem já me conhece já do podcast há mais tempo, sabe que eu sou uma pessoa bem difícil de acompanhar série e tal. Mas assim, agora, esse ano eu dei uma caprichada, né? Eu acho que a Marvel me ajudou um pouco, mas enfim, a Rafa, inclusive, que tá aqui na gravação, também me ajudou a assistir bastante série, não necessariamente 2021, mas a gente vai chegar lá. Enfim, começando então com a senhora Rafa. Nossa, não sei se você fala senhora ou senhorita.
Senhor,
Rafa,
senhora, não... senhorita.
Pois é, fica à vontade aí. Pode ficar à vontade.
Então fala minha amiga Rafaela Storm. Aí.
Oi, gente.
É porque é tão formal, né? Eu detesto senhor,
exato,
senhora.
Exatamente. Aqui nada de formalidade.
Nada de formalidade, né, gente? Pois é, então, a gente vai falar então de série e senhor Álvaro Dollins também tá aqui. Senhor não, né? Meu amigo Álvaro Dollins. Fala aí, cara.
Olha, por que eu não sou um senhor? Oh, meu Deus.
Cara, eu detesto, até hoje aqui nos Estados Unidos eu me confundo falar Mr., Mrs., Miss, ah, que formalidade chata, sabe? Enfim.
Só lembra que Miss é velha.
É, não, Miss, na verdade, é a senhora que nunca foi casada, né? Ai, nossa, enfim, né? Apesar que nós, cara, tem essa coisa, né? O homem é sempre senhor, né? Sei lá, não tem essa de foi casado ou não, é só uma bobeira.
Me chame de Lord daqui pra frente, então.
Nossa, Lord. Então vou falar de séries, então, hoje, então, no podcast, depois da vinheta, bora lá.
Vocês estão ouvindo o Fatal Erro Nerd.
Bom, a Rafa falou que fez uma lista até bem bastante variada, né? Falou assim, ah, pediu desculpa porque teve muita coisa que ela não complementou com, tipo, séries que teve temporadas novas em 2021. É isso, né, Rafa?
Exato, porque, gente, esse ano foi basicamente assistir coisa velha, tá? Completar a série que eu tava com temporada nova em 2021, e aí eu assisti, que são séries que eu já gosto, então se eu tô assistindo a temporada nova é porque elas já me conquistam, mas de série nova, pra gostar, juro a vocês que foi difícil, sabe? Eu fui fazer uma peneira e a coisa tava complicada. Eu assisti muito documentário e filme, sabe? Eu perdi muito minha paciência pra tentar gostar de série, sabe? Se eu tiver assistindo a série até o terceiro, quarto episódio, aquilo não me conquistar, eu não consigo ir pra frente.
Eu só vou no primeiro mesmo. Se o primeiro episódio não me conquistar, eu já desisto já.
Eu ainda tô insistindo, sabe, Álvaro? Porque eu comecei muita coisa e parei. Mas aí eu disse, não, vou insistir, vou ver mais um episódio. Mas, sabe, quando eu vejo que não é pra mim, mesmo que ela esteja muito hypada, que todo mundo esteja dizendo que tá, eu não acho que vale mais a pena, sabe? Ficar insistindo numa coisa que não tá me conquistando. Então, eu tive muita série que eu assisti e joguei na lixeira nesse ano, porque foi complicado.
Eu também tenho um pouco dessa visão, Rafa, porque tem algumas temporadas, tipo, se não me conquistou na primeira, tirando The Office.
Não, mas é chato quando você... Principalmente quando alguém indica uma série pra você, aí chega, não, assiste. Mas assiste até a terceira temporada, porque aí depois melhora.
Eu falo isso com você, não, cara.
Não, cara. Desculpa, eu não vou assistir três temporadas pra depois...
Não, mas a primeira temporada de The Office é só... 5 episódios, sabe? Por isso que eu falo, passa a primeira temporada que é bem ruinzinha, parece que foi feita com uma coxinha e dois guaranás, sabe? Depois o negócio fica bom. Mas eu entendo as pessoas que não gostam.
É que The Office também tem um outro lance, que é aquele humor bem inglês, né?
Constrangimento.
De constrangimento, que eu não curto tanto, não. Por isso que eu já não gostei muito de The Office.
Qual é, Rafa, o seu problema com The Office? É o constrangimento que você fica querendo enfiar a cara na terra?
Cara, vergonha alheia, olhando a vergonha alheia.
Nossa, é uma vergonha alheia demais. Eu não consigo gostar,
dói, cara. Gente, então eu sinto dor. Aquele negócio é horroroso, gente. Que negócio desconfortável de assistir.
É desconfortável.
Cara.
Mas entendo quem goste. Tudo bem, tudo bem. Pessoas gostam de sofrer.
Ai, cara. Nossa, The Office eu assisto pelo menos uma vez por ano agora. Mas assim, a gente tá falando de série de 2021. O que que assim, a gente destaca assim que foi o primeiro ano das séries da Marvel, né? Foi uma atrás da outra, né? Foi WandaVision. Foi depois o Gavião Arqueiro e o Soldado Invernal.
Do Gavião Arqueiro, não.
Não, nossa, Gavião Arqueiro, caraca. Falcão e o Soldado Invernal.
Falcão e o Soldado Invernal.
Eu confundi os dois. Falcão e o Soldado Invernal, Loki. E depois teve o Gavião Arqueiro, né? Foram quatro.
Mas o Gavião Arqueiro já foi esse ano, não foi?
Foi, chegou até dezembro. Até finalzinho de dezembro foi. E também teve o What If, né, que assim, pra mim
que
é
eu não assisti.
Eu também não.
É bem ruinzinho, sabe? Apesar que agora eles vão tornar canônico, né?
Tish.
Por causa do Doutor Estranho.
Cara, que loucura. Uhum. Eu não vi, tá? Então não vou nem comentar. Vou me abster.
É, o What If a gente comentou aqui no podcast, mas assim, convenhamos que são histórias, a maioria delas são descartáveis, tá? Não são histórias que valem tanto a pena, assim, acompanhar. Pelo menos, assim, na minha opinião. Não achei que valeu tanto a pena, assim.
Olha, eu vou te ser bem sincera. E essa história da Marvel tá lançando séries sequentes me deu muito medo. Porque eu tô com um pânico de saturar, sabe? Eu acho que do mesmo jeito que aconteceu com Star Wars, que surgiu tanta coisa e tava tudo tão em cima do outro, que teve uma hora que a Disney disse, pronto, a gente não vai fazer mais filmes sobre isso agora. A gente vai tentar fazer outra coisa pra ver se não satura. O meu medo é saturar. Porque eles estão usando coisas que estão nos filmes, sabe? E batendo em cima da mesma tecla. Então, assim, vai saturar o Loki, vai saturar a Wanda. Eu juro a você que eu não sei até onde isso vai. É até onde as pessoas vão aguentar isso.
Mas, na realidade, assim, é uma coisa pra complementar a outra, na verdade, né?
É, não, mas é... eu entendo o que a Rafa quis dizer, mano.
Eu também entendi. Que, na realidade, tá saturando muito os personagens mesmo.
Exato.
Mas, uma coisa é pra complementar a outra. Tipo, coisas que não teriam filme, acho que não valeriam aparecer num filme, eles estão colocando em série, né?
Mas não é só isso. Porque se fosse só coisas que não poderiam aparecer no filme e aparecendo só na série, eu ficaria até ok. Mas, por exemplo, você colocar certas coisas da vida da Wanda, certo? E que vão ser indispensáveis pro universo dos filmes. E aí eu fico me perguntando, no filme eles vão reapresentar esses fatos que foram contados na série?
É, mas é o que eles já falaram, Rafa. É, eles falaram que se você não assistiu a série, você vai ficar perdido nos filmes. E eu acho isso grave.
Exato. E aí isso que eu vou dizer pra você, olha só, quem é, sabe, que hoje em dia tem condições de assinar todos os streams do mundo pra acompanhar
exatamente
tudo?
Isso é um problema.
Outra coisa, eu desassinei a Disney porque eu acho um jogar dinheiro fora, sendo bem sincera entendo com você, sabe, você pagar por um streaming e o lançamento dele só vim daqui a 2-3 meses, sabe?
Nossa.
Você tem que pagar R$74 pra assistir um
isso
filme que
tem
um cinema por 10, são coisas assim inimagináveis que não tem sentido nenhum. Outra coisa, é uma petulância muito grande você acreditar que todo mundo vai acompanhar os dois ao mesmo tempo. Uma série não é todo mundo que é de série. É cansativo, é demorado, tem que sair, esperar sair cada episódio. Aí a Disney tá se baseando nisso pra lançar um filme, como por exemplo o Doutor Estranho no... o próximo Doutor Estranho.
Sim.
Acreditando que todo mundo assistiu Loki, assistiu Wanda por completo pra poder entender o que vai acontecer no filme. Gente, isso não tem sentido nenhum.
É, pra mim isso também não faz sentido não, Rafa. Não, tanto é que eu falei isso até pro Álvaro uma vez, eu acho que tem bastante tempo, que eu acho isso um problema meio sério, esse negócio de amarrar série com filme, porque nem todo mundo, eu mesmo, sou uma pessoa que não sou tão fã de série. Há algumas coisas de séries que eu consigo acompanhar, mas...
Não, mas quando foi anunciado isso, né, a gente já teve essa discussão já, gente. Tipo, era a mesma coisa do que muitas das coisas do Star Wars, eles estavam pegando dos livros, né? Então, se você não lesse um livro ou se você não visse alguma coisa...
Ai, é verdade. Amarrando produtos.
É, prequel amarrando coisas que tiveram nos filmes, tiveram continuações de coisas que só estão nos livros e não tá nos filmes. E tipo, aí ele depois no cinema simplesmente aparece como se nada tivesse acontecido, sem explicação nenhuma. E aí a gente já entra num outro problema, tipo, série ainda, beleza, você ainda até consegue ver ali. Uhum. Livro não é todo mundo que lê, cara, não é todo mundo que gosta, né?
Não, porque ninguém vai ficar na frente do cinema falando, ó, oh, você tem que ler tal, tal,
é, capítulo. Não, e nem quando estão lançando alguma coisa. E aí já é um outro problema, porque, tipo, nem quando estão lançando alguma coisa, aí fala, ó, não, vai ter continuação em tal coisa, você precisa ver. Você que, tipo, desculpa o termo, mas você que se foda pra procurar.
Exatamente. Porque... Cara, eu acho isso muito bizarro. De verdade, eu acho que eles estão dando um tiro no pé. Se eles apresentarem um filme que as pessoas não conseguirem entender, sabe? Sem assistir. E assim, é literalmente um tiro no pé. Você vai esperar o filme ser um fracasso.
Sim. É, mas o problema é que tá todo mundo vendo, Rafa.
Todo mundo dá outra folha, né, Rafa?
Mas a pergunta é até quando? A gente tava numa pandemia.
Acho que vai chegar num ponto onde isso vai cansar. Vai chegar num Exatamente. Ponto onde o pessoal não vai ter tempo pra isso. Né?
A gente tava numa pandemia, tava todo mundo sendo forçado a estar em casa. O consumo de séries e filmes
aumentou absurdamente.
Agora me pergunto se a gente volta pra nossa diária normal. Se a gente tem que sair pra trabalhar. Inclusive, vocês já estão na diária normal de vocês há muito tempo. Aí a minha pergunta: vocês têm condição de estar consumindo, sabe, por exemplo, 10 episódios de 3 séries ao mesmo tempo pra poder consumir um filme?
Que nada. Tem série que eu tô. Eu tô assistindo faz mais de um mês e não consigo terminar.
Rafa, pois é, gente. Com esse problema,
que é uma coisa que eu critico muito a Netflix por lançar tudo de uma vez. Porque lançar um por semana, pra mim, é muito confortável. Porque uma hora, nem que seja de madrugada, eu vou conseguir assistir.
Agora, eu sou o contrário.
Sério, Rafa?
Você prefere assistir tudo de uma vez?
Exato, porque eu sou muito ansiosa, sabe? Eu quero assistir de uma sentada só.
Mas pensa assim, se você assistir tudo de uma vez, igual teve muita série. Tipo, o Júpiter Ascending lá que saiu. A série foi horrível, mas tudo bem.
Meu Deus do céu, aquela série
essa eu pulei.
Essa foi uma que eu assisti o primeiro episódio e nunca mais eu quis.
Ai,
mas de uma certa forma, passou, teve ali o. Lançaram tudo de uma vez. Não durou uma semana que ninguém falava mais da série.
Mas não durou porque não é boa, né, Álvaro?
Não, tudo bem. Mas mesmo assim, cara, o Dark mesmo, que acabou faz uns 2 anos. Dark, tem gente falando até hoje, sabe?
Olha, eu vou te dizer, essa. Negócio de Júpiter, que eu não lembro nem como é o nome dessa desgraça, de tão ruim. Gente, quando eu vi os personagens, que eu vi que dava pra entender que era uma peruca, eu disse, eu me nego. Eu me nego, sabe? Parece que eu tô assistindo.
Até aí o do Harry Cavill lá, qual que é o nome lá?
O The Witcher também dá. Não, mas eu não assisto. Tô dizendo a vocês, eu não suporto The Witcher. Eu amo jogos, sabe? Eu acho. Cara, eu sou apaixonada pelo Geraldão. Agora dizer que eu assisto aquele negócio, eu não assisto. Não suporto. Não gosto daquela série, sabe? Se não fossem as mulheres carregando aquela série nas costas, aquele negócio não ia pra frente, porque me poupa Henry Cavill, tá?
Eu concordo. Assim, apesar de eu gostar do Henry Cavill na série, mas assim, a série também é carregada pelas mulheres facilmente.
Cara, olha, eu digo a você claramente, um cara, ele faz um bruxo que ninguém gosta, sabe? Ele é escorraçado de onde passa. E 90% da cena de Henry Cavill é ele fazendo boquinha, beicinho e carinha de sexy. Eu não tenho paciência. Lembrando que os bruxos, eles não têm sentimentos. Mas Henry Cavill, ele passa o tempo todo em fazendo cara de coitado ou fazendo cara de sexo, mordendo beicinho. Ah não, gente, não tenho paciência.
Ô, Rafa, você chegou a ler o livro do The Witcher?
Não li.
Eu consigo categorizar o Geralt como o cara errado na hora errada. Porque ele sempre tá nos lugares na hora errada. Então ele sempre tá nos lugares nas piores ocasiões possíveis.
E se não for assim, não tem história, não é?
Não tem.
Nem livro, nem filme, nem jogo. Porque basicamente a gente depende que ele esteja no lugar errado na hora errada. Porque senão a coisa não desenvolve. Envolve, fica tudo muito calmo. Mas é triste, gente. Eu não gosto.
O escritor dele, o autor, o Andrew Sapkowski, ele é um escroto, tá? Eu detesto esse cara. Ele é um dos caras mais escrotos que eu já conheci, assim, de autor ever, assim. Ele é a pior coisa que já existiu na literatura, assim, como autor. A história dele é boa, mas ele, como pessoa, ele é muito escroto. Todas as declarações dele são sempre infelizes, sabe?
Cara, que bom que eu nunca fui atrás. Que
não,
bom.
Depois digita Andrew Sapkowski. Eles perguntaram: Andrew, você acompanhou o roteiro da série e tal? Ele: eu não. Eu peguei o dinheiro, não quero nem saber dessa porra. E foi um cara que criticou a porra do jogo porque ele não recebeu os royalties das vendas que ele recusou. E ele falou mal do jogo só porque ele não tinha os royalties. Mas pra puta que pariu, cara. Porque você recusou. Então não fala mal do jogo porque você recusou o dinheiro dos royalties. Você recebeu tua grana, cara. Nossa, eu acho que eu já falei isso no podcast do The Witcher, mas eu detesto esse cara, cara. Na moral, ele é um filho da puta.
Sabe? É tão divertido de ver o Vini revoltado.
Deixa eu só fazer um comentáriozinho que eu tava falando lá do negócio de Júpiter, né? Eu acho que essa série, ela faleceu por um simples motivo. Saturou a ideia de herói que não é herói.
Ah, mas essa série, ela foi lançada no momento errado.
Cara, foi muita coisa em cima da outra. A gente tem o The Boys, aí a gente tem o Invencível, aí a gente tem esse negócio.
A gente teve Invencível ainda, né?
E, pois é, verdade. Sabe? Virou um mistureba de herói que não era herói e a gente tava no péssimo momento, gente. De verdade. A gente tá com o mundo acabando e aí, do nada, nem as pessoas que eu quero dizer assim, são meus heróis, nem isso era herói.
Era
um mundo de egoísta do caramba. Aí eu disse, ó, gente, não dá. Eu já não tava muito assim pra essa safra, sabe? Já me dá meio ânsia. E aí, quando eu vi esse negócio de Júpiter, eu disse, Jesus, por quê?
É, mas assim, de uma certa forma, eu, pelo menos a minha opinião, o quadrinho do Júpiter Ascending também já não é lá muito bom. Então a história já não era lá
já
muito...
Já não conheço também, vice Álvaro.
É, não, mas nem vai atrás, tá? Não vale muito
não,
a pena.
Eu vou confiar na sua palavra, meu bem, nem
não,
se preocupe.
Não, todo mundo fala isso, Álvaro. Todo mundo fala que essa série em quadrinho já não vale a pena.
Sabe, então, eu não sei, eu já de primeiro, eu não sei como escolheram aquilo pra ser adaptado,
porque
né? Porque não é bom.
Porque a Netflix queria navegar nas mesmas águas, aproveitar a mesma linha e não conseguiu.
Não, tinha coisa melhor até do escritor lá, desculpa que eu esqueci o nome dele.
Teve até um filme que...
Não é o mesmo cara do Sweeney Todd?
Ah, sim, sim.
É, eu esqueci qual que é o nome do
autor.
Ah,
esqueci o nome desse cara, cara.
Tá, mas então, a Netflix, ela contratou esse cara, né, pra fazer adaptações de séries. Aí vem Sweeney Todd, que eu particularmente também não gostei, e o Júpiter Ascending, que é outra merda.
Mas aí eu vou te contar que é o seguinte, eu acho que ele queria vender o Sweeney Todd. Aí eu disse assim, a gente faz um pacote, eu vendo, mas em troca você também vai aceitar essa bombinha aqui no seu colo, porque eu quero é dinheiro, não é? E fizeram um pacotão assim e veio umas coisas no meio.
Mas o Sweeney Todd, ele é muito mais bem produzido que o Legado de Júpiter.
Com certeza é, eu posso não ter gostado da série, mas eu tenho que... Né?
Até porque quem
o
tá
injetando...
É, exatamente. Olha quem tava injetando dinheiro nesse negócio também, né?
Ele injetando dinheiro da Marvel, tá?
Exato.
E é coisa do DC.
Exatamente. Achei justíssimo também. Achei válido. Não quer pagar mais meu salário? Vou investir na outra. Achei super válido. Entendo da parte dele também.
Maravilhoso, cara. Não, ele é foda, cara. Não, detalhe assim que... Eu vi o Invincible, sabe? E, cara, eu vi um hype. Mas, sei lá, esse hype não me pegou tanto.
Também
eu
não. Acho,
talvez seja porque a Rafa... Foi como falou, né?
É o que você falou, já tava saturado, cara. O momento, né? O momento tava saturado. Eu gostei muito do Invincible, principalmente porque eu já tinha lido antes, né? E eu gostei bastante das adaptações que fizeram ali. Porque já era uma história que eu conhecia, né?
Ah, sim. É. Você já tinha um apego, né?
Já.
Não, é porque, como eu te falei, né? Talvez o que mais destacou nesse ano, 2021, foi em questão mesmo de séries coreanas, por exemplo. Séries coreanas esse ano explodiram.
Ah, o Round 6 tá aí, né?
Né, Round 6, cara, um sucesso totalmente inesperado, assim, eu não esperava que o Round 6, assim, não é uma série, meu Deus, que é uma novidade, não tem nada de novo naquilo ali.
Não,
sabe?
Não tem. E principalmente você pega. Todo mundo já tava, né? É um novo Jogos Vorazes. É, gente, Jogos Vorazes já foi inspirado em Battle Royale, que já era lá japonês, coreano, né? Pô, o povo tem que achar uma justificativa de que não pode ser algo novo, né? Tudo tem que copiar de algum lugar.
Exatamente.
É porque, assim, é um gênero, né? Vamos combinar que gênero você junta uma série de coisas que parecem e encaixa dentro daquela caixinha.
É, inclusive o gênero é conhecido por Battle Royale.
Exato. Agora, assim, o que eu acho é que a gente também vem vindo de uma série, de uma necessidade de série de desgraça. Vamos combinar. E de rir da desgraça alheia, porque a nossa desgraça já tá tão desgraceira que a gente tem que rir da desgraça alheia. Desde o Poço, que eu fico assim, caramba, a gente gosta de ver desgraça.
Exatamente.
Sabe? E quando vem pra esse, que a Netflix também investiu em vários, né? Teve o Poço, teve aquele do Jantar, que também é outra desgraceira e tal. E aí a gente vem pra o Round 6, e o pior de tudo é que eu tenho que me colocar nas pessoas que gostou da desgraceira, porque eu assisti aquilo ali me divertindo fortemente.
Ah, também, também. A gente fez um episódio aqui super divertidíssimo falando de
E até o plot twist final é batido. Se você for pra pensar, não é uma coisa extraordinária, mas aquilo ali me satisfez de uma forma que eu também assisti, assim, tudo muito rápido. Então eu gostei. Eu me diverti bastante assistindo Round 6.
Eu comi essa série, né? Porque, tipo... porque essa série eu achei, acho que era 2 dias, sabe? Meu Deus, eu tava com a neném recém-nascida, mas eu tava com o celular assim do lado.
Essa foi uma, e olha que são poucos capítulos, né? E eu demorei quase um mês pra assistir ela, cara.
Agora, sabe por que a gente gostou tanto dessa série? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma
percepção.
Porque
a gente gosta da desgraça alheia.
Nem só por causa disso. Mas vocês perceberam que se fossem pessoas que vocês simpatizassem com ela, vocês não iam gostar de ver as cenas dos jogos?
Mas eu me simpatizei, Rafa.
Mas, ai, cara, eu não simpatizei, não. Aquele, o personagem principal, ele é odioso. As coisas que ele faz com aquela filha dele, se eu fosse aquela filha dele, eu danava aquela arma na cabeça dele, o presente que ele deu pra ela.
E o que ele fez
o que ele faz com a
mãe,
sabe? É, então, assim, se fossem pessoas que você visse, por exemplo, que eram sofredoras, ah, passa fome, tá demitido, é uma pessoa que sofreu, eu acho que se elas fossem colocadas fazendo aqueles jogos, você não gostaria tanto, você não se divertiria tanto. A gente é mal, sabe? O ser humano é ruim, porque a gente não se divertiria tanto, porque você teria empatia. Aí você diz, caramba, é a humilhação da humilhação de uma pessoa que não merece estar sendo humilhada, sabe? Agora, quando você vê pessoas com a índole e com a moral completamente duvidosas, que fizeram coisas absurdas, e essas coisas absurdas são construídas durante a série pra fazer você não gostar deles, quando você vê essas pessoas penando pra sair daquela situação, você diz assim, você está purgando o que você fez, sabe? E aí eu consegui me divertir por causa disso, porque juro... Se fossem pessoas que eu não tivesse problemas morais com elas, eu acho que eu não teria gostado. Eu ficaria com muita pena.
Mas eu consegui me entregar de uma forma que eu não esperava. Porque o personagem principal, ele é odioso mesmo. Mas ele evoluiu com a série. E eu acredito realmente na redenção. É claro que devido às suas proporções, né? Valeu, Monark aí, né? Mas
esse aí não tem... Esse que tem que se foder muito mesmo.
É, não. Eu... Desculpem a hipocrisia aí, gente. Mas eu falei que o maior vilão daquela série, inclusive o pessoal me encheu o saco porque me chamaram de comunista, mas eu disse que o maior vilão daquela série é o capitalismo.
Cara, hoje em dia tudo a gente é chamado de comunista, então foda-se.
Não, mas é porque eu abri o podcast falando que o maior vilão daquela série era o capitalismo. E de fato é.
Não, mas ainda mais mostrando a Coreia, cara. Lá que é lugar mais capital. Coreia do Sul, né? Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Eu sempre confundo.
Não, Coreia do Sul, cara.
É um dos lugares mais capitalistas do mundo. Então, porra...
O K-pop vem de lá, né, cara? Então a gente... Os caras são produzidos para serem produtos, sabe? É. Então é complexo, cara. Porque eu mesmo... Eu falei, eu consegui, entre aspas, me simpatizar com algumas situações. Mas eu sei que alguns personagens lá falam... Puta que pariu, cara. Vai se fuder, que cara... Que cara imbecil,
não,
né?
Tem muita gente muito escrota ali, cara. Tem, mas é o nosso lado sádico que gosta de ver essas coisas de vez em quando, sabe?
É porque eu não lembro do nome dos personagens, eu sou péssima. Mas
é impossível,
aquela...
Rafa, é impossível.
Aquela que faz o casal, que é um cara que ele faz as gangues dentro, que ele tenta matar os outros participantes antes que o jogo
É os dois vilãozinhos maiorzinhos ali.
Aquela mulher ali se lascar, é muito bom ela ter se lascado, porque ela é muito ruim, gente.
Ela é escrota.
Sabe, você fica com nojo dela. Então é quando ela morre de qualquer forma.
Você bate pau.
Gente, aquela prova deles andando no negócio de vidro, eu ficava torcendo pra cada um cair assim, bem rapidinho. O único que eu ainda cheguei a ter dó foi o velho, e olha como é que terminou a desgraça.
Não tenha dó de velhos. Não.
Mas assim, só pulando pra uma outra série, que eu acho que, não sei se a Rafa chegou a assistir, mas a série Dan, da Amazon Prime, aquilo é uma coisa de desgraça que não me fez bem.
Eu também não.
Não assisti.
Álvaro, acho que você não perdeu muita coisa não,
não
cara.
Não faz isso, Álvaro. Eu não faço isso com você. É uma tortura. Não vale a pena.
Aquilo ali é quase um pornô pra supremacista branco, sabe?
Olha, eu vou ficar... Muitas pessoas da comunidade negra podem ficar muito chateadas comigo. Mas eu não entendo como uma pessoa negra passa aquilo ali, sabe? É puramente, sabe, pornografia violenta. Gente, é muito doentio.
Qual série que é? Desculpa.
The, da Amazon Prime.
Ah, tá. Eu nem fui atrás disso aí. Eu lembro que na época...
Nem vai, cara.
Não, eu nem fui atrás.
Aquilo é sadomasoquismo.
Eu fiquei muito chateada porque eu via pessoas dizendo assim, ah, por que você não gostou? Olha aqui a negra dando uma tapa na cara da branca. E aí, eu não sei se essa pessoa assistiu recortes e achou que aquilo ali era reparação histórica. E ela esqueceu que cenas depois acontece a cena de... violência mais estúpida que eu assisti em toda a minha vida.
Você tá falando do gato? Não, né?
Não, eu tô falando do estupro. Onde ela é estuprada, a personagem principal, ela é estuprada, enquanto os brancos transformam o filho dela dentro de uma fronha, um bebê, em uma bola de... E ficam jogando o bebê de um lado pro outro.
Essa cena é horrível, Álvaro. Essa cena é horrível. É uma das cenas mais desconfortáveis que eu já assisti na minha vida.
Álvaro, só pra você ter noção da cena, certo? Eu não sei se você viu o enredo, né? Mas basicamente é uma família que vai morar num bairro branco. E aí, quando eles chegam lá, eles começam a ser perseguidos por esses brancos. A série é inteira feita com pessoas negras. A produção é negra. A diretora é negra. Todo mundo é negro. Porém, é uma série completamente de violência contra negros. E a gente não tem nem o revanchismo de dizer assim, a gente se vinga um pouco do branco. Por quê?
Eu acho que eu vi só uma cena que, acho que principalmente ou no TikTok, eu acho que viralizou bastante, é uma que tá, que o cara tá no telhado, tá mexendo lá e parece que vem uns brancos embaixo ali e tal. Que alguma coisa assim, foi a única cena que eu vi disso.
Pronto. Basicamente, é uma família, nessa família, e aí a gente tem o marido, ele não é um esposo legal pra mulher. E eu não vou entrar em discussão aqui, porque a gente pode fazer muita discussão sobre questão de machismo dentro da cultura negra e relações familiares que também não são saudáveis. Mas eu não vou fazer isso aqui porque não cabe. Mas basicamente ele não é tão legal com a mulher. A mulher, ela sofre pra caramba. Ela passa por humilhações diversas. Os filhos sofrem. E aí a gente tem, dentro do seio familiar, aquilo ali já não tá saudável. E aí, fora do seio familiar, que é quando se envolve com essa comunidade, a coisa só piora. Então, em contrapartida, a gente tem uma cena onde a mulher negra é humilhada e ela dá uma tapa numa das vizinhas brancas. A gente tem uma cena onde essa mulher negra tá em casa, ela tem um filho, um bebê, e ela tá em casa e simplesmente a casa dela é invadida por mulheres e homens brancos. Os homens estupram ela enquanto ela assiste o bebê dela sendo colocado dentro de uma fronha e sendo jogado, chutado, transformado em bola. E o saco vai ficando vermelho e ela vai sendo estuprada enquanto ela assiste isso. E eu não vejo como, em que mundo, sabe, você colocar uma cena... Gente, minha voz tá ficando embargada. Colocar uma cena dessa pode combater preconceito. Porque a gente sabe que a comunidade negra, ela sofreu coisas absurdas, sabe? Mas não tem sensibilidade naquilo, sabe? Eu acho que é tal qual um judeu assistir um filme extremamente gráfico sobre as torturas que eles passaram, sabe, nos campos de concentração. Acho que dói tanto quanto. E você saber que uma pessoa negra fez aquilo sem ter um pingo de sensibilidade para isso. E no momento que a gente tá, num ano que veio depois do que aconteceu com George Floyd, sabe, que a gente tem nazismo batendo na cara como se, sabe, racismo sendo institucionalizado e naturalizado, e você fazer uma série dessa, eu achei de uma canalice que eu não posso, eu não sei como descrever, gente. Eu terminei essa série assim, em frangalhos. Eu passei semanas muito mal. Muito, muito mal. Diferente de você assistir um Lovecraft Country, que você tem uma sensação de empoderamento negro, nessa você... Eu não sei. Eu não sei o que eles esperavam gerar com isso. É chocar por chocar.
Chocar por chocar. Exatamente. Eu fiquei muito incomodado e o meu querido amigo Alan, aqui que já gravou várias vezes aqui, ele gostou da série, só que, tipo assim, ele ficou chocado. Só que eu senti muito desconforto assistir essa série. De verdade. Eu acho que aquilo ali é quase um... um sadomasoquismo mesmo, sabe?
Ah, eu acho que ultrapassa. Ultrapassa, porque sadomasoquismo, você tem prazer com isso. Você escolhe.
E gente vai sentir prazer com aquilo, Rafa.
Cara, eu... Ai, gente, que coisa horrorosa. E ela foi vendida como uma série... Álvaro, nada do que vendia, nada do que apresentava nisso, explicava minimamente o que viria.
E foi feito por pessoas negras.
Exato.
Sabe?
É isso que eu ia falar. Como que pode ter tudo isso ainda sendo feito por negros?
Por negros, né? Exato, gente. Por uma mulher negra.
E olha que esse ano eu queria muito que a Dani assistisse algumas coisas comigo, mas eu não me senti bem. Se eu tivesse assistido com o Dani, ela teria se sentido mal junto comigo. Porque não existe uma série tão desconfortável como essa, sério. Teve horas que eu falei assim, gente, eu preciso respirar, porque, pelo amor de Deus,
é
isso
péssimo.
Pra mim é demais, sabe? E o personagem principal, inclusive, é super questionável, né? Que a gente não sabe o que ele fez com a esposa do chefe.
E pra gente que já não anda muito com a cabeça muito boa, então nem vamos atrás dessas coisas.
Não vai, cara.
Exato,
não vai
exatamente.
Mesmo.
Como não vamos ir atrás de gatilho, né? Porque senão piora.
Não, isso é uma série que... Inclusive, eu acho até que Amazon Prime... Apesar que eu acho que ela botou depois, né? Diz que não botava aviso de gatilho nessa série. Ela foi colocar só depois que a série saiu e o pessoal começou a falar, né?
Exato. Eu não sabia que teria metade daquilo, não, quando eu fui assistir. Não vendia, sabe? Não explicitava que seria tão absurdo.
Tá, mas vamos falar de coisa boa, vamos voltar lá. Pra TechPix.
Eu posso puxar uma série que eu não sei nem se vocês assistiram.
Deixa eu só não esquecer de puxar outra depois.
Pronto. Ó, tem duas séries que me conquistaram muito em 2021 e uma, inclusive, foi da Amazon Prime, eu vou puxar essa agora, que é a Solos. Eu não sei se vocês assistiram.
Não.
Solos? Eu não conheço, não.
Ela foi uma série... Imagine um Black Mirror sem o foco na tecnologia. A tecnologia não é o foco, mas é como se a gente estivesse num futuro e são pessoas... Ela foi gravada durante a pandemia, então os atores, eles estão sozinhos em cena, tá? Na maioria das cenas é um ator sozinho e você vai vendo que cada episódio é uma história separada e no final a gente tem uma ligação que liga uma tecnologia citada na história pra encerrar, certo? Então cada episódio tem um caso de uma pessoa diferente contando como é que ela tá vivendo nesses novos tempos e as coisas que estão acontecendo bizarramente na vida dela. Então, por exemplo, a gente tem o cara lá que faz o Falcão, tem um episódio dele que ele fala, ele vai morrer. Ele tem um câncer que não tem cura e ele vai ter que deixar a mulher dele sozinha e os filhos dele sozinhos. E aí surgiu uma nova tecnologia onde você pode se clonar e deixar alguém saudável no seu lugar. E aí é o episódio inteiro, ele sozinho, pensando e discutindo sobre o que é que ele tá fazendo, sabe? Se é o certo preencher esse espaço na vida da família dele, se o certo seria ele deixar as coisas seguirem e a família dele ter que lidar com o luto. Ao mesmo tempo, ele, quando faz a clonagem, o novo ele vem melhorado. E aí eles dois sentam pra conversar, né? O clone senta pra conversar com ele e pedir explicações sobre a vida dele, pra que quando ele seja substituído, ele entenda que tudo o que aconteceu até então. E aí...
Interessante.
Ele vai contando, ó, minha relação com minha esposa é assim, eu faço isso. E aí o clone vai dizendo pra ele, mas você acha que fazer isso é certo? Você não acha que melhoraria se você fizesse desse jeito? E aí o clone vai corrigindo ele. E ele vai entendendo que ele tá se colocando uma outra pessoa, um outro ele na vida da família, com a certeza de que ele é tão bom e tão perfeito que a família vai morrer sentindo falta, mas ele não é tão bom assim. E aí ele vê que ele é cheio de defeitos. É muito interessante. Tem essa, tem uma outra, que é uma moça que ela tá sentada e ela doou as memórias dela pra uma máquina, tá? Essas memórias elas vão ser implantadas, uma outra tecnologia. E aí ela vai conversando, contando bem feliz porque que ela chegou ao ponto de doar essas memórias dela, e ela vai conversando, e ela sozinha falando com você, e do nada essa menina começa a chorar absurdamente, e você descobre um plot twist assim, inacreditável, que ela estava envolvida num acidente muito grave e ela vitimou algumas pessoas e o julgamento dela deu que ela teria que doar as memórias dela e ser morta, né, o corpo dela ser destruído. Então assim, é uma série bem interessante. Cada episódio tem um foco em uma solidão, porque parte muito dessa solidão do ser humano. Tem um dos episódios, gente, que é uma senhorinha que ela tá sendo enviada pra Marte. E aí, qual é a ideia? Uma empresa tá enviando só idosos pra Marte pra começar a colônia, pra começar a preparar o espaço pra o que vem, pras pessoas que vão depois. Só que aí o que é o seguinte, é uma coisa que não tem certeza se vai dar certo. E por que idosos? porque eles vão sem voltar, porque não tem tempo hábil para eles irem e voltarem para a Terra. Então eles estão indo para morrer ou no caminho ou morrer lá. E aí mostra o quão ser idoso é descartável. Porque diz assim, ah, você tá indo na frente para dar vida pelos mais novos, pelo futuro, porque você não tem futuro. Então é uma série bastante filosófica. Ai, gente, ela é emocionante, sabe? Você vai se emocionando muito com as cenas. Tem o Morgan Freeman na série. Essa senhorinha que vai é a Ellen Mirren, que ela é ela que vai ser enviada pra Marte. Então, os atores são muito bons. As interpretações, assim, são incríveis. Você vai se comovendo. É como se fosse um monólogo e você se comovendo com esses atores. Então, demais, Solos.
Eu vou procurar também, não conhecia, não.
Eu tô te falando aqui na minha lista, porque eu não conhecia.
Sei se vai ter segunda temporada, sabe? Eu não sei se vai ter, mas essa primeira, pra mim, já basta. Tem a Anne Hathaway também. Uhum. Então, gente, é um elenco, assim, fantástico. Eu indico demais.
Pode até falar sua serial, depois eu até falo, porque você me lembrou de uma série que eu assisti esse ano que eu fiquei coração cheio.
Eu ia
assim
perguntar se vocês chegaram a assistir os Cidades Invisíveis.
Assisti e não gostei. É. Assisti, não gostei.
Eu achei divertidinho, assim. Assim, é porque você não vê nada do nosso folclore, né? Eu gostei. A série, eu concordo com você que faltou investimento na série, faltou muita coisa.
Eu achei uma série ok, cara.
Eu tirei de tudo isso e foquei na história. Eu gostei muito da história por, tipo, eu gosto muito do nosso folclore. O folclore brasileiro é muito rico. E você não vê falar nada em lugar nenhum, né? Nada.
Exato, exatamente.
Na verdade, ela já foi esquecida muito rapidamente, né, cara?
Foi, passou. Ela, vai ter segunda temporada agora, né? Mas passou.
Mas porque ela foi bem acessada, assim, o pessoal deu um certo engajamento pra Netflix, né? E também, né, meu Deus, mano, a Alessandra Negrini, meu Deus do céu, cara. Desculpa aí, Rafa, mas que mulher,
cara. Cara, eu não acho. Eu já achei, sabe? Quando eu vi ela fazendo algumas séries da Globo, eu achava ela muito bonita. Mas eu não sei. Pra mim, ela parece que tá dopada todos os episódios. Ela...
Não. Eu não fumo. Eu tenho um jeitinho, assim. Talvez as pessoas achem meio diferente, mas eu não fumo, gente. Sorry. Gente, que cisma é essa? Não,
eu tava
não
isso
fuma
dela, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que vou tentar colocar aqui no, na edição, se eu conseguir reachar, assim, se ela fuma maconha.
Exato. No TikTok,
mas ela virou... Mas ela é desse jeito. Ela fala meio assim. Ela fala dessas coisas, das coisas que a natureza nos dá.
Exato. Sabe, parecia que ela estava bem chapada durante a gravação. E aí tinha hora que eu não entendi o que, é que ela tava sentindo, sabe? Eu achei ela meio estranha.
Concordo contigo. Eu entendo.
Cara, o eu cara entendo. Do Matanza ser a Curupira. Não é a Curupira. O cara do Matanza, ele é o...
Ele é um javali. É, só que eu esqueci qual que é o nome do...
Ele é um personagem que eu fiquei assim, cara, tá, ok, né? Mas assim, eu entendo que é uma boa abertura pro nosso folclore. Eu só acho que tinham coisas que deveriam ser melhores colocadas ali. Por exemplo, ver fazendeiro dizendo que tá defendendo terra. Ah, não, né? Sabe, fazer um negócio daquele no meio da cidade. Não, gente. Isso é folclore indígena, é lenda indígena. Cadê o índio ali? Sabe, não tem. Cadê pequenas comunidades quilombolas que também tem, sabe? Não é. Botaram um negócio numa selva de pedra, sabe? Você imaginar o boto, sabe, nadando numa praia do Rio de Janeiro. Cara, boto é de rio. Eu não entendi aquilo, sabe? Então, eu entendi que eles quiseram aproximar as pessoas disso. Aí, do nada, no meio, sabe? Tem uma selva que, do nada, o povo entra num negócio e entra numa selva. Eu não compreendi, sabe? Você botar a cuca morando, um monte de borboleta morando no centro da cidade, com uma espécie de cabaré. Gente, não sei. Ficou meio confuso na minha cabeça. Gostei dos personagens sendo apresentados. A Yara, maravilhosa. Pronto, pra mim, o que vocês acharam da cuca? Eu achei com a Yara, me apaixonei.
A Yara também, eu não lembro o nome da atriz, mas ela também é lindíssima.
Lindíssima. E aí, beleza, sabe? Mas não passou disso, sabe? Fiquei estranhando.
Não, mas a série toda, né? A série toda é um negócio meio, vai, não vai, né?
Exato.
Tipo, a série fica naquilo, vamos ver a segunda temporada, ver se melhora um pouquinho.
É, eles deixaram uma abertura grande, né? Pra essa segunda temporada, pegou o personagem principal e envolveu dentro do folclore. É. Vamos ver. Vamos ver se eles vão conseguir deslanchar. Não foi a pior coisa que eu assisti, definitivamente. Eu acho que é legal você inserir o folclore brasileiro, apresentar para o mundo, de certa forma. Mas acho que teria que ter mais cuidado com certas coisas, sabe? De resto,
eu também
passou para mim.
Se você gosta dessa mitologia brasileira, né, que a gente pode falar desse jeito todo do folclore, para quem se interessar, vai atrás do livro O Alto da Maga Josefa, que é bem interessante também. E pega, para quem gosta, tipo, é uma, vamos dizer assim, que é uma junção de Supernatural com o Cidade Invisível, sabe?
Legal, cara, não conhecia.
É bem legal.
Eu tenho esse livro, eu inclusive não vou falar muito aqui, porque a gente tá com uma gravação pra sair sobre isso, e tá assim... Mas eu tenho, e ele é muito incrível. Eu comprei no Kindle, e assim, ele tava super barato. Se não me engano, na época que eu comprei no Kindle, tava por R$1,90.
Caramba, que isso?
Tava muito baratinho e não tinha tantas críticas, a galera não tava tão focada nele.
Não, mas
nele,
esse livro, infelizmente, não é tão conhecido, mas é um puta de um livro, eu gostei bastante.
Olha, eu vou te indicar um da minha cidade, tá? Do autor daqui da minha cidade, que é Braulio Tavares. O nome é Sete Monstros Brasileiros e são sete histórias de folclore. Então a gente tem Mula Sem Cabeça e outras
Caramba.
Coisas. E todas as histórias se passam aqui na minha cidade. Então pra mim foi muito tocante ler, porque eu vou reconhecendo os lugarzinhos, sabe? Então acontece um ataque zumbi dentro de um teatro, do teatro municipal daqui. E assim, ele é um contista incrível e ele é bem curtinho, é um livro que você consome muito fácil, e aí ele foca muito na questão, tem Papa Figo, que é uma lenda daqui que é muito forte, ele fala muito bem sobre isso, então eu indico, já que a gente tá falando sobre indicação de livro, assim, sobre folclore, eu indico Os Sete Monstros Brasileiros do Braulio Tavares.
Rafa, você chegou a assistir Modern Love da Amazon Prime?
Sim,
também?
Amo. Mas amo mais a primeira temporada do que a segunda.
Sério?
Sério. A primeira temporada, pra mim, ela mora no meu coração. Mas essa segunda temporada, ela não me causou tanto impacto quanto a primeira.
Mas é por causa do Jon Snow, não, né?
Não foi algo que me incomodou. Foram as histórias mesmo, que a primeira temporada tem o episódio da Anne Hathaway. Cara, eu chorei muito assistindo.
Exatamente,
aquele episódio.
É, também.
Sabe?
Também isso.
Que é o da bipolaridade. Então me toca
a
muito.
A Dani também chorou muito com esse episódio e, assim, putz, cara, a segunda temporada é bem menos impactante que a
Exato.
Primeira. Mas, assim, eu gostei bastante da segunda temporada também. Acho até bonitinho, inclusive.
Qual foi teu episódio favorito? Porque eu fiquei, assim, em dúvida. Definitivamente, apesar de ser o maior nome da série, eu não curti tanto o desfecho do Jon Snow com a moça lá. Não achei tão legal.
Você tá falando do final de Game of Thrones?
Vou te contar que pra mim foi tão, tão estranho quanto. Porque assim, né, eu esperava que eles se encontrassem, sabe? E, cara, quando você quer, Vini, você dá um jeito. Se ele quisesse mesmo, ele saía batendo de porta em porta naquela rua, esperando ver se alguém atendia, sabe? E achava ela. Mas terminar ela em cima da sacada, olhando pro nada, e ele embaixo, eu fiquei, cara, que agonia. Eu queria ter visto aquilo concretizado, sabe?
Eu entendo. Mas é porque a gente sabe, né, que às vezes relacionamento é muito mais do que a gente
imagina, do que acontece.
Sim, sim. Mas assim, eu gosto muito desse Modern Love, porque ele fala de amor dentro de todos os seus espectros, né? Então, eu gosto muito da forma que eles abordam isso, entendeu? Mas assim, é uma série que não vai mudar a minha vida. São histórias assim, que deixam um quentinho no coração,
exato,
sabe?
Exato. Exato. Deixa você confortável, sabe? Deixa você sair no leve.
Exatamente. E eu fico assim, nossa, esse... Nossa, é muito gostoso. Eu gosto, sabe? Eu gosto muito. E deixa eu só cutucar vocês, porque eu gosto, assim, porque eu não gosto, na verdade, porque esse ano saiu Cowboy Bebop, e eu sei que deu uma boa repercussão negativa.
Eu assisti 3 episódios só, então eu não sou uma pessoa muito certa. Cara, mas assim, é lógico, você já não gostava da série, do anime já antes, né? Eu, particularmente, que assisti o anime, eu gosto do anime, mas a série, ela chegou perto, vai. É que você acha que você nem chegou a assistir, né? Mas eu gostei, assim, pelo menos do que eu vi. Só que como eu comecei a assistir, acho que deu dois, três dias a série, que a série lançada saiu que a série foi cancelada. Aí eu parei de ver.
Cara, eu assisti pra gravar. Eu comecei a assistir pra gravar. E, inclusive, rendeu um episódio bem, bem legal. E, assim, durante as discussões do episódio, eu vi uns outros... O porquê que, sabe, não
que
foi
não tava
tão legal.
Legal, né?
Exato. Essa discussão me levou... Porque eu já não era o público tão
foco.
Você já
não é tão fã de animes, assim?
Eu sou muito louca por anime, mas o Cowboy Bebop não foi um desses animes que me marcaram. Não era uma coisa que eu tinha assistido e tinha que estar incrível. Não, sabe? Inclusive, muitas vezes eu ficava achando muito longo, muito cansativo. Então, não era muito público.
É o estilo... Mas isso, se você pegar, é o estilo do anime, né? O anime já é, tipo, uma coisa bem devagar. Ele não é um anime muito de ação, né?
Exato. Que não é o meu estilo, tá? O meu estilo é anime pancada, sabe? Muita violência, muita coisa acontecendo na hora, assim.
Sério, Rafa?
Sério, sério. Todos os animes que eu gosto, assim, são com muita coisa... Olha, Evangelion, que é todo episódio alguém termina estraçalhado. Elfilia, de que é basicamente duas meninas que passam a série inteira matando pessoas à torta e à direito. Então, os animes que eu gosto são... nessa linha, são muito violentos. E aí, tá, quando eu assisti o Cowboy Bebop, ele era mais filosófico, mais lento, sabe, um faroeste diferentão, então não me conquistou. Mas quando eu assisti a série, eu entendi que aquilo ali desviava muito do que era pra ser, se fosse pra homenagear o anime, sabe, tava faltando certas coisas ali. Então, eu acho que cancelaram, foi bom ter cancelado, sabe, antes que ficasse
pior. E foi o cancelamento mais rápido, assim, um dos mais rápidos da Netflix.
Foi porque eu falei que eu parei de assistir, porque eu tava assistindo, aí deu 2, 3 dias e falou que a série foi cancelada. Ué, eu nem vou terminar, pra que eu vou
pelo
atrás?
Pelo amor de Deus,
agora,
cara.
Eu vou perguntar pra vocês. Vocês já viram o potencial de dar merda quando a Netflix faz live action?
Ah, sim.
Gente, olha, meu coração tá esse ano do tamanho de um carocinho de feijão. Porque, olha, se ela estragar, acende-me. Olha, Netflix desgraçada.
Nossa,
eu
senhora.
Desassino você, sou infeliz.
Sandman também, mas Yu Yu Hakusho também vem por aí.
Então, Yu Yu Hakusho, cara, pelo amor de Deus.
O cagaço que você tá, eu tô com o Yu Yu.
Caramba. E assim, definitivamente ela não consegue adaptar coisas de cultura oriental, assim. Eu ainda tenho, assim, achando que Sandman pode dar menos ruim, Neil Gaiman tá ali, vai estar de olho no que tá acontecendo. Mas assim, tipo, Yu Yu Hakusho é um negócio que marcou muita gente. E assim, o potencial de estragar isso é gigantesco.
Não é nem live action eles conseguiram estragar Cavaleiro do Zodíaco, então?
Nossa, pelo amor de Deus, Cavaleiro do Zodíaco.
A cena de ceia conversando, respeita a cena de ceia conversando com o bueiro.
Nossa, cara, aquilo ali é ridículo, hein?
Ah, gente.
Aquela cena é ridícula, meu Deus.
Mas eu fico me perguntando, assim, será que tá tão ruim assim ou a gente que não é mais o público?
Não, eu sou apaixonada por Cavaleiro do Zodíaco até hoje, tá? Inclusive, acho maravilhoso eles correndo sem sair do lugar. Ai, gente, as trecheiras de Cavaleiro do Zodíaco eu amo. Vou te contar. Agora sim, essa atualização da Netflix é sem pé nem cabeça.
Aquela ali é uma vergonha.
Não foi pra frente, né?
Dizem que tá sendo produzido, Álvaro.
Tomara que não, né? Tomara que não saia.
Medo.
Não, eles estão fazendo live action de Cavaleiro do Zodíaco.
É verdade, tem live action de Cavaleiros
não.
também.
Cara, eu fui ler um monte de entrevista na época que saiu, e aí eu vi eles dizendo assim, ai, a gente transformou a Shun em mulher pra mostrar que tem representatividade. Não!
Nunca.
Representatividade, a gente tem a China ali, tem outras mulheres ali.
Todas as mulheres de Cavaleiros do Zodíaco são mulheres fortes.
Exato.
Menos a Saori, mas todas... Mas todas as outras são muito fortes. Mas todas as Amazonas, todas as outras, até as meninas do orfanato lá são melhores que ela.
Exatamente, pra mim, aquilo ali foi só um preconceito da própria Netflix de como é que eu vou explicar o Shun ser extremamente feminino.
Mas ele não era, aí é que tá. O Shun não é feminino, ele só é um pouco mais...
Não, ele é extremamente sensível.
Ele é sensível.
E assim, como você bota ele em contraponto com o irmão, que é aparentemente, que durante todo o anime, tenta defendê-lo porque ele é frágil demais,
mas
é sabe?
O melhor poder do Shun é chamar o Ikki.
Exato. E o Shun, ele tem todo um potencial, sabe? Incrível. E aí, cara, o Shun salvou o Hyoga só abraçando ele. Quem não queria isso?
Fica na casa de Libra, fica na casa de Libra.
Eu queria muito, tá? Eu vou acender seu cosmo. Caramba, eu queria demais que acendesse meu cosmo quando eu tivesse congelado. Mas é isso, sabe? Eu acho que a Netflix, ela quis fazer uma atualização completamente desnecessária e tentou mexer em pontos que não existiam, que não eram não, problemáticos.
Exatamente. Agora, se ele descongelar o yoga na casa de Libra, agora vai ser puramente sexual.
Exatamente, sabe? Não era um problema.
Não, mas nem teve, né?
Isso, a tendência era pra ser mais pra frente, né? Porque, assim, se você parar pra pensar, mesmo que fosse uma questão, ah, eles eram homossexuais, cara, já não seria um problema. E não é. E definitivamente não é. E o foco não deveria ser, porque são crianças.
São crianças e são irmãos.
São irmãos, é verdade.
Não esqueça disso, eles são irmãos.
Não tem sentido nenhum as problemáticas que eles inventaram assim pra dizer, ai, nós somos super militantes. Diferente de outros desenhos que eles tentaram atualizar, que eu super amo, tipo a She-Ra, eu acho maravilhoso.
Ah, sim, aí até o próprio He-Man, né?
Exato, eu gosto dessa atualização, mas essa dos Cavaleiros do Zodíaco é completamente sem pé nem cabeça, sabe? Quiseram americanizar o negócio também, não tem sentido nenhum, sabe?
Não, e parece o Mega Man ainda por cima, né? Porque os golpes de Cosmo lá parecem os tiros do Mega Man, cara. Meu Deus do céu. Aquilo ali é ridículo.
Desconfortável. Por favor, voltem pra série antiga que tava melhor.
Cancela essa porra.
Volta
é
manchete, por favor.
Exatamente. É. Saudades, inclusive.
Saudades, manchete.
Antes de a gente pular pros nossos top 5, assim, eu queria comentar com vocês o que vocês acharam. Por exemplo, esse ano a gente teve duas séries criminais, assim, do Brasil, assim, o caso Evandro e o caso da Elisa Matsunaga, né? Assim, a Netflix tentou construir, eu digo assim, que o Matsunaga não era nenhum santo, mas dá uma romantizada no que a mulher fez, não dá, né, irmão?
Cara, não tem pé nem cabeça.
Mas vê o filme lá da Richthofen lá, também deram uma romantizada na história danada. Que,
ah, é, né? Isso é na parte de filmes, nossa senhora, isso, eu gostaria de discutir muito bem sobre isso depois, mas puta que pariu, né? Aquilo ali é foda, hein?
Esse filme da Suzane, além de ser uma ofensa, né, porque não vamos comentar, mas a pandemia fez muito bem pra esse filme, tá? Porque ninguém teria assistido essa bomba se eles fossem lançar como eles queriam. Ah, que eram não. Colocar os dois filmes no cinema, separados. Tu acha mesmo que eu ia pagar pra assistir versão Suzane, depois voltar pro cinema pra assistir versão namorada da Suzane?
Parece que um é feito nas coxas e o outro é mais bem produzido.
Exato. E assim, são muito discrepantes, assim, eu sei que eles estão baseados nos depoimentos, eu entendi isso, mas beleza, vamos entender também que isso não cabe, não dá certo você transformar os depoimentos em filme como se tudo que tivesse ali fosse super real, sabe, com furos de roteiro, com coisas que não se encaixavam, sabe, numa hora a Suzane é uma santa do nada, sabe, ela é uma drogada porque consumia maconha, gente do céu, que negócio louco.
Aliás, cala Dias, pelo amor de Deus, hein? Que mulher, pelo amor de Deus. Desculpa, Rafa. Respeito você, bem. Rafa, desculpa.
É, eu acho ela bem sem graça também, viu?
Não. Nossa, meu Deus, mas aquelas cenas
não,
dela...
Não, cara, ela, assim, ela é bonita, fato.
Não, gente, mas... Desculpa, é porque eu não quero entrar aqui porque não era parte de série, mas...
Ai, só não faz meu estilo.
Também não curto, não.
Desculpa aí.
Ela também misturou muito o que ela era com o que ela apresentou no Big Brother. Também deu uma prejudicada total, assim, na visão da menina. Ai,
nossa, eu achava que era interpretação. É porque eu não assisti Big Brother.
Não sei. Assim, só não flopou de vez porque tava na pandemia, porque passou no streaming e porque ela tava no Big Brother, porque senão tinha flopado. Foi muito ruinzinho, gente. Que negócio fraco.
É bem ruinzinho mesmo.
É, o marketing desses filmes foi muito mal feito, né? Desculpa.
Não foi feito, né, cara? Porque, na verdade, a Amazon Prime comprou e lançou lá, né?
O marketing tava feito já na Globo, cara. Ela tava lá. Então,
não venderam muito bem, não. Já ao contrário, eu acho que o da Elise Matsunaga, apesar da romantização, eu acho ele mais bem feito. Digamos
não,
assim.
Ele é bem feito, sim,
né?
Sim.
Mas, cara, é assim. Eu acho que tentaram humanizar... Na verdade, não foi que romantizaram, mas tentaram humanizar demais ela e das formas erradas, sabe? Por exemplo, é muito no mesmo discurso você tem: sou uma criança estuprada. Aí na mesma linha você: eu sou uma mulher muito má, que caçava, que tinha uma cobra, que gostava de me deliciar vendo a cobra matando os bichos pequenos.
Sim,
que eu não,
nossa,
entendi o que,
é
que uma coisa
bizarro.
Tinha, sabe? A questão da cobra eu fiquei chocado. Ela, porque ela teria uma mulher, e assim, levantando e reforçando uma série de preconceitos que eu fiquei chocada em 2021 você fazer uma coisa dessa. Porque, ok, que caça não é um esporte. Eu, primeiro, eu já não acho que caça deveria ser esporte, tá? Primeiro ponto, isso é minha opinião, opinião Rafaela, pessoa física, né? Eu não gosto, eu não me sinto confortável. Muita gente diz assim: ah, mas você é muito hipócrita, você come carne. Beleza, mas eu não acho que caça deveria ser esporte. Mas eu acho que é muito discrepante você transformar porque uma pessoa caça e porque uma mulher consegue abrir um cervo e comer a carne dele, você automaticamente se transforma em assassino. Porque se for por isso, meu bem, minha mãe, toda vez que ela mata uma galinha, ela teria capacidade de matar meu pai. Não tem nem cabeça o sentido da discussão.
Não, faz sentido.
Não tem sentido. E você bota essa mesma discussão em paralelo, entendeu? É como se tivesse assim: olha, vamos mostrar os contrapontos, sabe? Ela é uma menina que foi estuprada e que foi muito abusada e sofreu muito na vida com a família, mas ao mesmo tempo ela virou essa psicopata, sabe? Que abre o bicho, que fica observando a natureza se consumir. Cara, que negócio, sabe? Sem lógica. Também achei desnecessário.
Tentaram colocar na narrativa, tipo, meio que fazendo como os... Vou falar os grandes, tá? Mas os serial killers americanos, que faz tudo aquilo porque tem um motivo, que é, sabe, foi criado dessa forma e tudo, e não funcionou, né?
Exato. E no final, assim, terminei com a impressão de que a imagem que eu tinha da Matsunaga continuou a mesma, tá? Não mudou, eu não fiquei mais
empática com ela. Mesmo porque eu já conhecia as histórias.
Pois é, eu também, mas não fiquei mais empática com ela. Porém, porque é claro, é óbvio, gente, por mais que ela disse: não, ele batia em mim e tal e coisa, eu acredito de verdade que ela sofria tortura psicológica daquele homem. Eu vou explicar por que eu acho isso, mas dizer que ela não fez aquilo de caso pensado é você fechar os olhos pra tudo, sabe? Essa mulher ficou com, sim, o corpo do marido e cortando os pedaços dele por horas, sabe?
Faz a madrugada inteira, né, Rafa?
Exato, quando você
ela
faz...
Ela parava pra dar mamar pra neném dela.
Exato, quando você faz uma coisa dessa... Essa, sabe, quando você faz, comete uma coisa no ímpeto, sabe, no momento que aquela questão de calor, que você depois você se dá conta da porcaria que você fez, você não passa horas, sabe, cortando e imaginando: vou jogar um saco ali, jogar outro saco ali, ir pra casa dos pais do cara, sabe, e ficar se fazendo de coitadinha: ah, porque agora eu tô sozinha. Ah, não, gente, então ela fez de caso pensado, ela foi muito má, sim, sabe, ela foi muito ardilosa. Agora, a única coisa que isso mudou pra mim foi ver o Yoki com um cara que também não valia nada, nada. Ele era compulsivo em pegar mulheres em situação de vulnerabilidade, pegar mulheres que estavam acompanhantes e dizer pra elas que ia dar uma vida maravilhosa pra elas e logo em seguida descartar elas como se elas fossem lixo. E aí ele encontrou uma que disse assim: ah, comigo não. Sabe? Então, são duas pessoas extremamente doentes, era um relacionamento absurdamente doentio, que terminou num crime bárbaro. Mas nem sinto empatia por ela, e também não consigo sentir empatia por ele, depois de ver tudo que ele fazia, sabe? Já ia pra uma nova mulher, ele já tava fazendo a mesma coisa, dava o mesmo carro pra uma e pra outra, sabe? Contava as mesmas histórias, a menina já tava correndo risco de estar grávida também. Cara, que negócio louco, assim.
Quem tem mais perfil de serial killer é ele.
Exato!
Exatamente. E pior que, tipo, a série coloca ele como vilão, mas não tem vilão nessa história, né? São duas pessoas que foram... A Matsunaga, a Elise, realmente ela é uma vítima, assim, do meio que ela viveu. Mas, sabe, não justifica ainda assim um crime.
Exato.
É igual a gente, por exemplo, o caso Evandro, por exemplo. A gente sabe que ali, cara, teve uma família que foi afetada e só teve vítimas, cara. Porque a gente teve vítima que era o Evandro e a gente teve mais 7 que foram acusadas justamente por causa de tortura, sabe?
A gente tá falando do Evandro e também...
Quanto
tá...
de politicagem, né, cara?
Exatamente.
Isso aqui é pior, né, cara?
Exato.
É botar a culpa em outro só pra um...
Eu acompanhei o podcast inteiro, sabe?
Exato, eu também.
Antes da série. E, cara, assim, ver o rosto depois do podcast, pra mim é mais impactante ainda, sabe?
Eu acompanhei episódio a episódio do podcast, né? Então eu fui acompanhando tudo muito aos poucos. E eu tava em todos os fóruns, eu tava nos fóruns que o Mizanzuki tava. Quando ele disponibilizava algum documento, alguma coisa, eu ia atrás pra ver. Infelizmente, tive o desprazer, sabe, de estar no mesmo fórum que o Diógenes. Que ser humano desgraçado.
E ele não admite estar errado. Esse é o problema, né?
Ai, cara, ele é desprezível, sabe? Então eu tava lá, né, nos fóruns, acompanhando a discussão minuto a minuto, ele falando as coisas, sabe? A outra menina lá rebatendo o que ele falava. Então ficou uma coisa muito real, muito próxima, sabe? Que muitas vezes eu ficava muito confusa com tudo que eu tava lendo. Mas você vê a diferença de uma coisa bem feita, né? Quando você quer enxergar as coisas de uma forma diferente e quando você se debruça em cima de um trabalho pra fazer aquela coisa bem feita. O Ivan Mizanzuki, ele foi muito, muito certeiro, sabe, em tudo que ele fez.
Ele salvou 27 pessoas, né?
Assim, eu não acho que salvou, porque nada vai mudar.
Já foi pedido desculpa, né? E agora vai ter indenização.
Tudo bem, mas todo esse tempo que eles ficaram sendo incriminados, isso não vai voltar, né, cara?
E outra coisa...
Sim, eu também concordo.
Desculpa não vai ter, indenização muito menos.
Não, eu entendo, Rafa.
Porque esse tempo inteiro, elas não conseguiram indenização, não é agora por causa do Mizanzuki que vai ter, entendeu?
Não,
mas eu acho que agora vai ter.
Eu
porque
acho
agora
que não.
Virou um negócio muito grande, Rafa.
O crime prescreveu, meu bem, o crime prescreveu. Ela foi abusada sexualmente com comprovação
isso
e nada aconteceu,
grave.
Sabe? É. Então, a mãe dela faleceu sendo culpada por uma coisa que não cometeu.
Não, a mãe dela tá viva ainda, Rafa.
Quem foi que faleceu? A mãe dela não faleceu,
foi
não.
Foi o pai dela, Rafa.
O pai dela, foi, exato. O pai dela
faleceu de situação nervosa.
Exato, foi isso. O pai dela não viu o desenrolar das
não
coisas.
Não viu, é.
Sabe? Então, eu acho...
É muito triste esse caso, sinceramente.
Então, eu não acho que vai ter uma compensação. Porém, a gente vê, pelo menos, a história verdadeira vindo à luz. E
sim.
O que resta, quando você termina, é de ver o quão o preconceito pode ser danoso.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, quando você vê tudo o que desenrolou dali, você vê que o preconceito continua o mesmo.
Continua, né?
Quando você vê uma coisa que você não consegue entender o que é que tá acontecendo, quando acontece um crime, que você não consegue conceber, sabe? Diz, caramba, por que que terminou desse jeito? Por que que a pessoa é má desse jeito? Aí você tem que associar uma religião ou uma seita, ou uma coisa que você não consegue compreender. Como, por exemplo, a gente tem o caso de Lázaro, que transformaram ele no serial killer brasileiro. Ele não pode ser considerado um serial killer, tá? Porque ele não chegou a matar as pessoas com o mesmo modus operandi, então tem uma série de coisas que pra designar eles como serial killer não cabe.
Mas coisa que a mídia gosta de falar, só pra chamar atenção mesmo, a gente sabe que é...
Mas a gente tem o cunho religioso. Ah, porque ele era macumbeiro, ele era candomblessista, porque ele tinha o Exaltação ao Demônio.
Foi a polícia que fez, né, Rafa? Esse
tinha,
é o problema.
Você sabe que eu nem fiquei sabendo disso?
Exato.
É, era. A polícia que fez.
Não sabia.
Demonstrar que ele era satanista. Cara, isso é ridículo.
Entraram na casa dele e tiraram
o
foto.
O que o candomblé tem a ver com satanismo, gente?
É porque não sabem distinguir uma coisa da outra, tá?
Não
na
sabe,
casa
cara.
Da mãe dele,
é
aparentemente,
religioso.
Tinha uma estátua de Exu. E aí, por causa da estátua de Exu, já disseram que ele era satanista. Porque tinha velas, sabe? Ah, é porque ele é a origem do mal. Gente, pelo amor de Deus, é umas coisas sem pé nem cabeça.
O jornalismo sensacionalista tem hora que só piora as coisas. Coisa, né?
E então, aí você
senhora.
Entende que qual é a diferença do que aconteceu lá com o Evandro, tá? Que encobriram a morte de uma criança e o desaparecimento de tantas outras com um preconceito religioso e por uma questão política do que tá acontecendo hoje. Sabe, 2021 aconteceu a mesma coisa. Primeira coisa que você faz é envolver a religião no meio como se tivesse nada. Não, ele quer era um cara deplorável, ele matou pessoas, acabou. Não tem nada a ver com religião. A mesma coisa que fizeram lá. Como é que a gente justifica que a filha de um prefeito matou uma criança? Ah, vamos dizer que ela fazia cultos do demônio, que ela era candomblessista, sabe?
Não tem justificativa que em pleno 2021 ainda, 2022, né? A gente ainda tenha que ficar explicando pro povo o que é religião, o que não
é muito triste, sabe? E assim, o Diógenes, pra mim, ele é mau caráter. Ele sabe que não foram elas. Ele sabe que tudo foi uma questão política. E até hoje ele mantém a palavra dele. E eu sei por que ele mantém, né? Porque ele ganha dinheiro com isso, ele vende livro, sabe? Ele vive disso hoje. Ele nunca foi nada a não ser vender histórias. E assim, você vê que ele é uma pessoa deplorável a partir do momento que ele enriquece em cima da história da morte do próprio primo.
É, complicado.
Né? Então, já é um nojo por um nojo. Mas assim, é muito diferente o cuidado com que o Ivan fez toda essa série, sabe? Você, em momento nenhum, você sente que tá sendo romantizada alguma coisa, ou que cada coisa ali não tem um propósito. Ele tenta amarrar tudo pra que não haja a possibilidade de você dizer, olha, isso aqui tá errado, foi mal investigado, não. Então, é um trabalho exemplar, assim. A Globo surfou na onda e comprou logo os direitos, que ela não é besta nem nada, né? Então, eu só quero ler o livro agora. Tô pra comprar, inclusive.
Eu comprei, é muito
bom. Eu tô querendo comprar o livro pra ter mais uma forma de enxergar todo o caso.
Antes de eu pular a gente pro top 5, porque o Álvaro vai ter que sair, eu tive aula com o Ivan no final do podcast dele pra série, que eu ainda não tinha visto a série dele enquanto eu acompanhava as aulas dele, né? É o seguinte, podcast, ele fala, né, que tem que ter o X, né, o motivo do que você tá fazendo, e o Y, né, que é uma teoria muito interessante, assim, do tipo, o porquê você tá contando essa história. E assim, o Ivan fala por que ele quis contar essa história. Ele falou que ele podia ser muito bem sensacionalista e ter colocado como o título do podcast como As Bruxas do Guaratuba. Mas como ele não tinha certeza, e toda essa consequência da história não foi porque ele quis, foi porque coincidências aconteceram, culminou nisso, né? E eu acho muito interessante como ele chegou nisso, e ele fala muito, olha, não vai numa história sendo sensacionalista. Conta a história, tenta ser o mais verídico possível, tenta buscar sempre os fatos, tenta contar os dois lados da história, e vamos lá. Você tenta mostrar qual é o seu ponto de vista, é onde você quer chegar. E eu acho que a série e o podcast, eu acho que se você não ouviu ou não, você precisa, assim, entender bastante, assim, o que ele quis dizer com isso. Eu acho que com o curso dele que eu fiz tempo atrás, eu acho que a série fez muito mais sentido, e o podcast também. E é uma coisa que eu não senti como a série da Elise Matsunaga, que eles quiseram, entre aspas, romantizar o crime, né?
Exato.
Não tem romantizar o crime em si.
Exato.
Vamos lá, nosso top 5 rapidinho das séries que a gente gostou de 2021. Você quer começar, Álvaro? De repente, não sei se você fala os seus top, eu e a Rafa terminamos depois.
Ah, não, de boa. Cara, eu acho que os meus a gente falou bastante aqui. É, eu vou colocar as séries da Marvel, porque eu acabei me divertindo nelas no momento que a gente tava precisando.
Os 5?
Não, não, calma, cara.
Ah, tá.
Calma.
Eu tomei calma, um susto, mano.
É, não, de primeiro eu vou colocar o Falcão e o Soldado Invernal, porque foi uma série que eu gostei bastante. A gente conversou bastante sobre ela, né?
No, sim, sim.
De como... acho que as duas séries que a gente mais gostou da Marvel ultimamente foi a do Falcão e a do Gavião, né?
É, sim, é porque a gente falou... Eu também acho que o meu quinto lugar também é o Gavião e o Soldado Invernal. Eu, inclusive, gosto mais dela do que o do Loki, porque eu acho a do Loki mais fanservice do que qualquer outra coisa.
Sim, sim, também é.
A do Loki eu não gosto, cara.
Nossa. Eu gostei, só acrescentando também, gostei muito do WandaVision por conta de como foi contado, né? Do tema que contou, praticamente foi sobre o luto ali, né? Praticamente sim. Não. Né? A série é sobre o luto. Eu gostei dessa nova roupagem que deram ali, que, tipo, deixaram um pouco de lado todo o fanservice da Marvel pra poder contar isso.
Eu achei a estética do WandaVision muito legal.
É, sim, também. É, me incomodou um pouco no começo, aqueles primeiros episódios lá, mas depois
você vai acostumado.
Sim.
Sim, eu também tive essa impressão.
O Round 6 também, que tem que estar aqui, né? Porque foi uma série que fez um puta de um barulho em 2021, né? O pessoal gostou muito. Eu tinha colocado mais coisa aqui, mas as outras coisas não valem tanto a pena, né?
Mas fala só pra você complementar o seu top 5, mano.
Ah, o Cidade Invisível mesmo que eu coloquei aqui. Coloquei uma série que na realidade já era antiga, mas eu comecei e terminei a última temporada em 2021, que foi a série do Yu. Não sei se vocês chegaram a assistir.
Ah, o nosso querido abusivo.
Sim,
Stalker.
O Stalker abusivo.
Ai, gente.
Eu gostei muito da série, apesar de você ter que ver o que aquilo é bastante errado, mas, né, a série é muito divertida. E eu tenho que agradecer muito o Amazon Prime, que trouxe... Amazon Prime, nossa, desculpa.
A Netflix. Não,
a HBO Max, que trouxe uma porrada de série antiga, e eu tô revendo um monte de coisa.
Ah, entendi. E pra encher o teu tempo.
É, exatamente. Pô, legal, cara. Legal. Tem mais alguma aí, mano, pra você contar?
Não, só essas mesmo.
E você, Rafa, seus top 5 aí?
A primeira que eu vou botar é A Calls. É uma série da Apple TV. Eu não sei se você viu. Que
não, não vi.
Basicamente, ela não tem imagem.
Não,
pois,
não
Vini,
vi essa,
Vini,
não.
Eu não vou nem falar sobre... Não vou nem dar spoiler sobre essa série. Eu vou pedir encarecidamente que você assista. Calls é uma série da Apple TV. Que basicamente você vai ter... Todos os episódios são ligações. E nessas ligações você vai vendo coisas absurdas. É uma série de horror e ficção científica, tá? E você vai vendo as pessoas que estão nessa ligação contando o que tá acontecendo e você vai ficando cada vez mais chocado com o desenrolar dos acontecimentos. E a única imagem que a gente tem são linhas de voz ou essas linhas da voz, né, das ondas sonoras e tudo mais, essas linhas vão virando alguns desenhos às vezes. Por exemplo, vira um mapa ou dá a entender alguma coisa, mas a gente não tem nada fora isso na tela. E
caraca,
é uma série incrível. Assim, foi uma das coisas mais gostosas, e eu não estou dizendo por causa dos casos, porque tem casos bastante tristes, mas é muito divertido de você assistir. É impressionante como não ter nada na tela te deixa tão ligado, sabe? E como você tem que ir construindo, as coisas que acontecem são muito absurdas. Como você vai ter que ir construindo com sua percepção, você fica olhando para as ondas sonoras e tentando achar significado no que elas estão formando, sabe? Então, tá lá na Apple TV. A segunda é a Solos, que eu indiquei, da Amazon, que me tocou muito, sabe? Me deixou bastante pensativa sobre cada episódio, cada questionamento. Eu vi que as pessoas não foi tão hypada essa série. Eu sinto muito.
Eu acho até esse marketing da Amazon Prime meio bizarra.
Eu também acho.
Porque parece que eles dão mais prioridades a algumas séries do que outras, né?
É um elenco muito grande,
triste,
sabe? É a mesma coisa da série nova dele, Os Nove Desconhecidos, que tem um elenco super famoso e não, sabe? Parece que a Amazon deixa pra avisar tudo em cima da hora. No próprio aplicativo, quando você abre, você não vê diretamente, sabe? Trechos daquilo, acabou de chegar, sabe? Eu ainda acho o aplicativo da Amazon Prime um pouco problemático, sabe? Mas é coisa minha. A outra série que eu vou colocar, eu não vou nem dizer que tá em questão de ordem, tá? Porque eu não saberia fazer isso nesse momento. Mas o outro seria o Chuck, que eu me diverti bastante assistindo Chuck. Sabe? Tá muito engraçado, por incrível que pareça, e bastante violento, sabe? Então, os acréscimos que tem na série são muito interessantes. Eles fazem umas discussões de gênero quando falam sobre o filho de Chuck, que eu achei incrível, sabe? Que tem uma cena inacreditável que pergunta a ele se ele tinha preconceito porque o filho dele era gênero fluido. E aí ele fez, que tipo de... Eu sou um psicopata, mas que tipo de pai eu seria se eu tivesse preconceito com meu filho, sabe? E assim, é incrível. Filho, né? Porque como é gênero fluido, não vou colocar designação de gênero aí. Mas é muito legal, sabe? É muito divertido, é extremamente violento, sabe? Você vê que uma série que tem muita criança na série, então é absurdo o quão violento é.
Quão violento é, né?
E é respeitoso, sabe? Ele não tenta... O que eu gostei do Chuck, e eu acho que assim, inclusive nos filmes dele, que eu acho meio trecheira, é porque a maioria deles não se leva a sério. Eu gosto quando você não é tão bom e você não se leva a sério a ponto de dizer eu sou muito bom, sabe? Então é uma série que ela não se leva a sério de dizer assim, ah, é uma série incrível, sabe? É um horror maravilhoso. Não, eles zoam com eles mesmos, sabe? Eles fazem brincadeiras com toda a história e com todo o legado que ela tem. Então eu me diverti bastante assistindo Chuck. Outra que eu gostei muito é uma chamada Doutor Morte, do Peacock.
Ah,
eu não sei se você assistiu.
É que passou no Discovery, não foi? Discovery não, sei lá, é...
É porque, é assim...
Star Plus.
Se eu não me engano, tá no Star Plus. O uh-huh. primeiro contato que eu tive com o Dr. Morty foi um...
No podcast.
Né? Foi um podcast da Parcast, se eu não me engano, né? Só no Spotify. E eu gostei bastante da história. Fiquei achando inacreditável como as coisas se desenrolaram. E quando eu assisti a série, eu fiquei ainda mais indignada.
Sim, sabe? Eu
o
também.
Que é um cara muito mau caráter. Muito, extremamente mau caráter. E o quão o sistema de saúde dos Estados Unidos é falho, sabe?
Muito,
e,
muito.
E o quanto você consegue triplar as coisas de uma forma inacreditável. Porque é inacreditável o quanto esse cara chegou longe, sabe? Sendo um calhorda, sabe?
Sim.
Porque ele não tinha condições de fazer o que ele fez. E só que o sistema deixava ele passar, sabe? Quando era conveniente... Você ia deixando acontecer. Então, sei lá, me deixou bastante...
Enojado.
Indignada, sabe? Mas ela é muito... A série é muito bem feita. É muito boa e conta as coisas bem direitinho, sabe? Não tenta tanto romantizar ou transformá-lo... Ah, num coitado, sabe? Você...
Com a série da Matsunaga, né?
É, exato. É muito boa a série do Peacock. E o último... Eu tô em dúvida entre dois, mas eu vou colocar uma coisinha que eu achei muito gostosinha que eu assisti, tá? Que foi justamente pra me deixar bem leve. Num ano só, a Netflix botou duas temporadas dele, eu acho que é porque super funcionou, que se chama Aluga-se um Paraíso.
Não vi isso, não.
São três pessoas, tá? São três jovens. E a ideia é, eles procuram viagens que você possa fazer com três categorias de preço. Uma muito luxuosa, uma intermediária e uma para quem não tem dinheiro nenhum para gastar. E aí, não é só nos Estados Unidos, né? Ele sai viajando o mundo inteiro. Eles vão pro Japão, vão pro Alasca. Tem muita coisa, tem muitos lugares diferentes, assim, é muito divertido. E você consegue se enxergar em alguns dos roteiros, porque tem para todas as categorias de bolso, sabe? E quando você tá extremamente estressado com o que tava acontecendo e está acontecendo no nosso país, assistir alguma coisa que me dava uma calmaria era bom, sabe? Tem imagens maravilhosas, sabe? Eles fazem questão de mostrar as belezas naturais do local. E aí são casas incríveis, são roteiros divertidos, são roteiros inclusivos. Eles falam sobre alguns dos roteiros que envolvem ajudas sociais. Então é muito divertido, é muito tranquilinho de assistir e você relaxa. Então, pra quebrar a quantidade de coisas que eu tava vendo, eu assisti esse, porque eu, de resto, eu assisti muita coisa policial e criminal.
É,
então,
eu também.
Sabe? Então, quando eu queria dar uma relaxada, eu ia assistir esse Aluga-se o Paraíso, porque eu via locais bonitos e descansava. Mas, e se eu puder fazer, só exigindo só um pouquinho, se eu puder fazer só uma menção honrosa, já que a gente falou sobre algumas coisas de crime, eu queria indicar uma série que agora tá na segunda temporada, chegou a segunda temporada. Temporada agora, em 2022, na Netflix, chama Na Cola dos Assassinos.
É, eu vi isso aí. A propaganda.
Pra quem gosta muito de podcast de true crime, é muito interessante porque você conhece o caso, mas aí quando você vai pro Na Cola dos Assassinos, você tem todos os investigadores, detetives, a equipe que participou de grandes casos, contando da perspectiva deles o que é que aconteceu. E aí, nesse momento, você humaniza muito o policial, sabe? Porque mostra o quanto o detetive, por exemplo, tem o do BTK, e aí mostra o quão ele teve que abrir mão da vida dele pra caçar aquele homem. Que ele perdeu relações pessoais, que ele teve problemas sérios com a família, porque ele nunca tava em casa e que ele adoeceu. Então, eles vão mostrando isso, tudo que aconteceu na vida desse policial, pra que ele chegasse no fim. E são sempre casos muito chocantes e muito grandes. Então, eu indico Na Cola dos Assassinos, chegou a segunda temporada agora na Netflix. São curtos, assim, são, se eu não me engano, são 38, 40 minutos cada episódio e cada temporada tem 4, 5 episódios no máximo. Então, é bem legal. Bem, sabe, interessante de você ver a perspectiva contada por quem estava diretamente envolvido nos casos.
Eu gosto dessa perspectiva principalmente porque, como eu falei, né, eu fiz o curso com o Ivan e gosto muito de ter ambos os lados, né? Porque eu acho que quando a gente tem só um lado, às vezes é problemático, né? A gente precisa, às vezes, ter um lado que a gente consiga, sabe, meio que equilibrar a história, né?
Exato. É porque quando você também... Eu entendo que você não pode ficar só com a fala dos policiais, porque quando você
está
tão envolvido naquilo, sua perspectiva ela é alterada. Eu entendo que tem que ter alguém de fora que pegue todos esses documentos, como no caso do Mizanzuki, que no final das contas ele acabou até muito envolvido, né, no final. Mas ele tentou ser sempre...
Foi um herói pra essa história.
Ele tentou sempre ser muito imparcial, sem dar muito ponto de vista dele, até o final, quando ele finalmente teve que dizer, gente, olha, eu acho que aconteceu isso. É, até então ele não se envolvia tanto.
Sim.
Então é interessante você ter essa perspectiva de algo imparcial, porque você tira o lado emocional do que está acontecendo. Então você relata os fatos como eles aconteceram. Quando você vai para esse Na Cola dos Assassinos, você vê que aquilo ali está repleto de emoção e está muito contaminado. Porque a perspectiva, por exemplo, do policial que prendeu o BTK, de forma alguma, chega perto da perspectiva de alguém que está fora do caso. Então, ele é bastante tendencioso nesse momento, porque ele fala, ele sabe, ele literalmente chama ele de calhorda, diz que ele não tem coração. Então, ele muitas vezes utilizam termos religiosos e tal. Mas é interessante você ver, porque independente do que eu ache e que eu acredite que tem que ser imparcial, você não pode pedir imparcialidade de uma pessoa que estava envolvido e prendendo aquele criminoso, tá? Porque quando ele mostra o relato, por exemplo, do BTK, que ele ri contando que, sabe, conte o que você fez. Sabe, o policial diz, é inacreditável a quantidade de horas que eu passei escutando o que ele fazia com as mulheres. E a forma como ele ria, sabe, é absurdo. E aí ele vai mostrando cenas, você vê cenas de câmera da polícia, você vê fotos inéditas do caso. Então é muito interessante.
Não, é realmente muito interessante. E como você sabe, né, Rafa, eu tô estudando um caso especificamente que eu tô tentando desarquivar o processo, que não é um caso fácil, né? Eu acabei de receber, enquanto a gente tá gravando, eu recebi um e-mail falando que pra me dar um monte de justificativo porque eu tô desarquivando. Não é fácil, eu imagino o inferno que o Ivan passou pra poder desarquivar esse processo. Eu falo, cara, depois que eu tiver aula com ele, realmente ele é um herói, assim. Não é fácil passar por tudo que ele passou. Bom, vamos lá. Meu top 5 é, como eu falei, o Gavião Arqueiro. É minha série favorita de 2021 da Marvel, sabe? Ah, o pessoal fala, ah, tem muito problema com série. Cara, mas eu achei que nunca a Marvel abordaria racismo na série dela. Eu juro pra você que eu achei que ele ia passar batido, sabe? Romantizar.
Tu confundiu de novo.
Ah, desculpa.
Tu disse que Gavião Arqueiro, mas é o Falcão e o Soldado Invernal.
Falcão e o Soldado Invernal, exatamente. É quase o Capitão América e o Soldado Invernal, né? Nem é o
Exato.
Falcão. É, mas eu gostei da forma, porque ele não... A gente vê até o Capitão América Negro, né, que é o Isaias, né, que ele fala, sabe, ele fala muito sobre racismo, e tipo, não é uma forma bonitinha de falar, ele fala da forma mais escrota, ele mostra os cicatrizes, então a gente, sabe, a gente fica triste por ele, é um personagem que aparece pouco, mas você sente a dor daquele cara. Eu acho que das séries que teve em 2021, eu acho que essa série é a mais sensível, sabe? Tirando porque, ai meu Deus, mas o Loki é melhor porque tem fanservice. Mas eu acho que o do Falcão, eu acho que ali o papo é um pouco mais sério, sabe? Ainda mais um ano bem escroto que a gente passou do Floyd, sabe? Principalmente, tipo, a gente passou pelo Floyd e a gente, sabe, a gente teve uma coisa tão triste que a gente passou pro 2020, e eu acho que a série abordou isso na melhor forma, sabe? Que é uma série mainstream, né? E todo mundo ia estar ali ligado. Então, porra, parabéns pra Marvel, que eu achei que não ia ser abordado. Eu juro pra você que eu achei que ia passar batido. E o meu quarto lugar seria o Arcane. Não é um jogo que eu gosto, eu acho bobinho, mas assim... Que animação legal. O pessoal fala, Invincible. Mas o Arcane é uma série que te deixa com uma good vibe, assim, que é muito melhor do que Invincible. Invincible parece que você termina assim, meu Deus, velho. Não tem herói, sabe? Um tiro na cabeça, assim, sabe? É muito escroto aquela série.
Eu também achei. Eu achei escrotíssimo, assim. Não consegui terminar bem com aquilo ali, não, mas...
Não, eu também não. Nossa, sabe? Eu saí, sabe, mal, porque... Né? Eu falei, cara, eu tô precisando um pouco de esperança. Não preciso de mais desesperança, sabe? Eu acho que você sentiu a mesma coisa que eu, né, Rafa?
Exato, exatamente.
É. O Modern Love, porque é uma série, como eu falei pra você, né, Rafa? Deixa o coração quentinho, apesar de algumas situações serem desconfortáveis, mas te deixa, assim, com o coração, assim, mais... Aí você fala, ai, cara, é aquela série que faz você só você ficar confortável com aquilo que você tá assistindo. Sendo que, assim, tem a primeira temporada, então, é um pouco mais séria, mas essa segunda temporada eu sinto um pouco mais dessa vibe.
O episódio lá que tem um rapaz, ele é diurno e a menina que é noturna. Sim. Cara, mas aquele episódio é muito fofo.
É fofo
muito
demais.
Gostosinho de assistir. Você fica, sabe, feliz por eles terem conseguido driblar os problemas e se conciliar e ficar assim. Eu acho incrível aquele episódio. De longe, ele é o que eu mais gosto dessa temporada é esse, do casal.
Não, o pessoal fala, porque uma série é muito simples. Mas eu acho que é isso que é o charme da série, ser muito simples. É uma série que eu sinto falta da simplicidade de séries, assim.
Eu queria muito que lançasse um livro
eu
com esses
acho,
casos. Porque, assim, eu não tenho acesso a esses contos no jornal onde ele é publicado, né? Porque tudo parte de cartas que são enviadas para esse jornal. E eu queria muito que isso fosse feito um compilado e lançado em alguma editora brasileira, sabe? Pra eu ter acesso e ler, porque eu acho que deve ser muito gostoso ler também. Você pegar no final do dia, você pegar uma história bonita de amor, sabe? Da simplicidade, muito realista. Porque o que eu gosto dele é porque é realista, sabe? Não são coisas discrepantes
gosto.
E coisas assim que você, sabe, grandes lutas, você enfrentar o mundo, não precisa de grandes dramas, assim, sabe, são coisas reais, sabe, é uma menina com bipolaridade tentando explicar pros caras que ela se relaciona que ela muda, sabe, rapidamente por causa da doença dela.
É.
Sabe, é uma mulher que vive o luto porque perde o marido. A única lembrança que ela tem do marido é um carro e ela conversa com esse carro. Então a dor que ela tem pra se separar desse carro quando é necessário. Então são essas pequenas conversas, essas coisas são tão simples e tão reais, sabe? Tão diárias nossas que me deixam com o coração quentinho, porque eu sei que no final pode sempre dar certo. É muito bom.
Porque histórias simples assim que às vezes fazem a gente, sabe, refletir um pouco mais sobre o nosso cotidiano, né? Sobre pessoas que passaram por nossa vida. E eu acho que é um pouco mais desse Modern Love, sabe? Que eu gosto muito da forma que ele é abordado, sabe? Ele tem bons atores na série. E eu acho até que são, sabe, a gente precisa um pouco de simplicidade, né? A gente não precisa de coisas megalomaníacas demais, assim, para nosso cotidiano. O meu segundo lugar seria o Round 6. Pode parecer idiota, mas não é porque eu gosto de ver o sofrimento alheio. Mas é porque, sabe, as séries, eu já gosto daqueles novelões coreanos. Mas, sabe, o Round 6 conquistou meu coração e me fez comer a série, literalmente, sabe? Eu fiquei, assim, impressionado como uma série coreana conquistou o mundo e precisou de Parasita e uma série Round 6 pra poder conquistar, né?
Pra abrir esse espaço, né?
Né, porque o pessoal subestima muito. Principalmente série brasileira, subestima séries de outras nacionalidades.
Tudo que não está no eixo Estados Unidos, meu bem. Europeu e Estados Unidos. Vamos combinar que tem muita coisa europeia aqui. Se bem que, assim, quando você vai pra filmes europeus ou séries, o pessoal sempre diz que é mais intelectualizado, que é chata. Na verdade, o mainstream mesmo é Estados Unidos. Infelizmente, as pessoas só pensam assim.
Mas eu gosto que a Netflix está investindo bastante nas séries coreanas, porque está dando mais visibilidade. Eu já gostava das séries mais novelonas da Netflix. Mas tem uma série, inclusive, que eu acho que não está mais na Netflix, se chama Playful Kiss. É uma série tão idiota, mas é, sei lá, conquista meu coração e aquela trilha sonora da série em si, eu de vez em quando ponho pra ouvir, eu falo, cara, que saudade dessa série, porque eu não tenho mais a Netflix, né? E, putz, é muito gostosinha de assistir, é uma série até que não é original coreana, é original japonesa, mas, assim, é confortável, gostosinha de assistir. E eu acho que vale a pena, assim, se você, a pessoa tiver disponível pra baixar, né? Porque, desculpa, se não tem Netflix é pirataria, né? Então, assiste aí Playful Kiss. Mas eu gosto muito pelo fato do Round 6 não ser exatamente uma história que é totalmente original, mas é uma história que se fala assim, cara, é muito louco, né? Como é que um negócio desse chega nesse nível, né? Caraca. E, cara, a primeira, assim, minha primeira lugar mesmo, como eu já falei muitas vezes, o caso Evandro, porque o Ali Muritiba, que inclusive quase foi indicado ao Oscar, e a gente agora no ano de 2022 sabe que ele não foi indicado, mas eu acho que a forma que ele abordou a série foi tão boa quanto do Ivan, né, Rafa? Eu acho que, pra você que também ouviu o podcast, eu acho que ele conseguiu resumir bastante, né, sabendo que a mídia é um pouco mais limitada do que o podcast, ele conseguiu trazer a história de forma bem sensível, e a parte dos acusados reagindo aos áudios de tortura é muito forte, né? Você vê como que eles reagem. Às vezes você fala, caraca, bicho, pelo amor de Deus, sabe? E eles falam, né, putz, ninguém acreditou até agora, né, e a gente sabe que o Ivan mudou a história desses caras porque ninguém acreditava no que eles tinham sido torturados, né, e a gente sabe hoje, desde 2020, que a história não foi bem assim, né. Assim, o Ivan tentou usar de uma linguagem mais neutra, mas a série já foi construindo isso de uma forma que ele já sabia que os acusados foram torturados, né. Então a série é bem direta nesse ponto. E a gente... acho que a Rafa também acompanhou ao mesmo tempo que eu, ao tempo que ia sendo lançado, a gente foi descobrir só no episódio 25, que também foi quase o mesmo tempo que Ivan descobrindo, né, investigando, que os acusados foram torturados. Então, assim, putz, que reviravolta, né?
É, eu acho que ele já tinha algumas percepções, né, mas ver o quão longe aquilo chegou, porque quando ele tem acesso às fitas, você vê a mudança, sabe, na linha, porque ele tem uma série de trechos cortados, né, do que aconteceu, mas tem uma hora que ele tem acesso às fitas completas e às coisas que não estavam disponíveis facilmente, e nesse momento o Ivan, assim, eu acho que ele se choca e a gente se choca junto com ele.
Ele muda a postura totalmente.
A postura, exato. É dolorido de você ver, sabe? Você imaginar a situação da família. Tem muitos momentos que eu tinha problema quando eu vi a Beatriz abaixo falando nos fóruns, porque eu sei que ela é injustiçada, tá? Eu sei o quanto essa mulher deve ter sofrido, eu imagino, né? Eu não sei, porque nunca passei por coisa tão absurda. Mas muitas vezes da fala dela, por ela ser uma pessoa que foi tão injustiçada, ela esquecia que tinha a família do Evandro também, sabe? Porque tem horas que a narrativa vira muito mais sobre o absurdo que foi que fizeram com a Zabage do que, caramba, o absurdo também foi feito com a família do Evandro. Porque essa família, ela vê o caso se desdobrando tantas vezes, de formas tão inacreditáveis, que imagina a sensação de impunidade que essa família não, sim, deve ter até hoje, sabe? Cara, e você vê que pessoas que estão próximas, que deveriam estar ali ajudando, também usufruíram, sabe? E que, sim, a morte do seu filho foi transformada numa jogada política. Então, sim, é tudo muito absurdo, sabe?
Rafa, você que é mãe, você deve imaginar que pra você é mais doloroso ainda, né?
Cara,
eu tenho dois filhos, eu não consigo imaginar...
Eu
a morte
não.
dos meus filhos sendo jogada como uma conspiração política.
Sabe?
Eu não consigo.
E você tá até hoje sem saber o que foi que aconteceu, sabe?
Nossa, pra mim acho que é o mais doloroso possível, sim. Eu acho que é tão doloroso quanto saber que o seu filho desapareceu e não sabe o que aconteceu.
Exato. Então, é assim, é absurdo. Eu sinto muito pela família do Evandro e sinto muito pela Zabage, eu acho que e pelos outros também, pelos outros cinco acusados, sabe? A gente tem lá o pai de santo, que a vida dele foi destruída.
Oswaldo,
e ele passou, né? O Oswaldo passou muito tempo sem querer falar sobre isso e depois ele resolveu vir a público. Então,
sim,
eu não vejo compensação.
Com um dos acusados, assim, é muito o Davi Soares.
Exato.
Ele é muito prestativo, assim, ele gosta muito de falar, porque depois que foi comprovado, ele quer falar pro vento e poupa, né? Mas,
exato,
assim, eu entendo, sabe? Eu entendo mesmo, porque ele falou que ele recebeu as desculpas do governo do Paraná, né? Mas, sabe, acho que isso jamais vai mudar todo o passado amargo que ele passou, né, Rafa? Nossa!
Uma coisa que é bom fazer um adendo, tá? Gente, no podcast tem muita coisa que não tem na série, tá? Primeiro coisa que é importante. E, assim, é bom frisar que a Globo, ela foi uma das grandes responsáveis pela forma como a coisa chegou ao público.
Sim.
Então, no podcast, isso tá mais marcado, tá? Se você for procurar ver a forma extremamente sensacionalista com que a Globo apresentou muitos dos fatos, essa parte das bruxas de Guaratuba estava na Globo, estava no Jornal Nacional. Então, hoje, ela passar isso no stream dela também é meio que uma reparação, que,
sim,
não repara nada, mas é importante acontecer.
Sim, ainda mais porque a gente sabe que a mídia foi muito injusta com esse caso, né? Então, é muito triste, assim, como tudo desenrolou. E a gente não está falando de duas... As Zabage não eram famílias pobres, eram famílias ricas. E ainda assim foram super injustiçadas, né? Esse caso mostra como, sabe, Como um caso desse, assim, pode ser escroto. Como a Rafa sabe, eu tô estudando um que, tipo, é totalmente oposto disso, sabe? É muito escroto quanto. Enfim, quando eu tiver tudo mais certinho, eu consigo falar disso. Então, a gente falou das melhores séries de 2021, né? A gente divagou de muitas séries. Claro que a gente não falou de tudo, né? Porque, putz, é impossível falar de tudo. Mas, assim, a gente conseguiu discutir bastante coisa, assim, que incomodou, que a gente gostou. Séries da Marvel, séries da Netflix. Eu acho que a gente conseguiu abordar isso bem. E eu acho que é isso, né, Rafa? Acho que 2022 tá aí. Eu já gostei muito do Pacificador, porque condiz muito com o que a gente passou dessa semana, né, Rafa?
Exato.
Mas aí a gente pode falar mais de série 2022. E a gente vai falar muito de série esse ano, porque tem muita coisa pra vir aí, meu Deus do céu.
Pois é, né, meu bem? Essa semana foi tensa. E o Pacificador e outras séries também, que a gente tem pessoas com a moral bem questionável. Até essas pessoas sabem que nazismo tá errado, tá? Só ficar a dica.
É, não, assim, né? Isso não é nem questionável, né?
Exatamente. Independente da moral, cara, a gente tem The Boys, críticas ao nazismo, que a gente vê que são heróis completamente psicopatas. Então, assim, vamos rever nossos conceitos, que essa semana o Brasil, olha, está maravilhoso, pra não dizer outra coisa.
Pra não dizer outra coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Que semana ruim, meu Deus do céu.
Péssima.
Mas é isso, então diga aí pra nós quais foram as melhores séries de 2021 pra você. Pode ser os top 5, né? É isso. A gente falou dos nossos aqui, top. E, claro que, com devido respeito, você pode chamar a gente lá no contato@fatalerronerd.com ou no fatalerronerd@gmail.com e a gente pode bater um papo lá também no Twitter e no Instagram. É isso, então. A gente fica então com o próximo episódio e até lá. Tchau.
Tchau. I'll give you